Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Esse belíssimo arranjo de Alberto Salgado, grande Alberto Salgado, já esteve aqui no Feijoada, viu, no nosso estúdio, conversando com a gente aqui, batendo papo, né, grande Alberto Salgado, um dos grandes mestres da música aqui de Brasília, com As Cores da Vida, com a sua canção, e a gente está abrindo o nosso Feijoada Completa desta sexta-feira, hoje, que é o dia 12 de dezembro de 2025. Lembrando, olha só que interessante, né? Hoje é o dia da neutralidade. É, se você for daquelas pessoas que está em cima do muro, hoje é o seu dia, tá bom? E também hoje é o dia do Plano Nacional de Educação, hoje é o dia também internacional da criança na mídia. Aliás, tema importante, né? Crianças na mídia, hoje é o dia internacional, então a gente tem que cuidar muito, porque é justamente esse um dos grandes percalços que nós temos na questão do tratamento das crianças no nosso país, no nosso planeta, de um modo geral, né? Muito obrigado pela sua presença aqui, a gente ouvindo o som do Alberto Salgado aqui no nosso programa, e hoje, né, que é o dia, né, 12 de dezembro é o dia do PNE, é o dia do Plano Nacional de Educação, né, além de ser de a gente ter essa ocasião da aprovação do Plano Nacional de Educação na Comissão Especial da Câmara, a gente pode também falar dele porque hoje é o dia do PNE, é considerado essa data comemorativa, né? Bacana demais. Plano Nacional de Educação, gente, que foi aprovado, né, na comissão especial que foi criada para discutir esse projeto de lei, que foi enviado pelo governo federal, né, e traça as metas, as diretrizes para a educação do país no próximo decênio. O plano dessa vez vai estabelecer as metas para a educação brasileira a partir, né, da promulgação ou da sanção desta nova lei. Então, a gente vai aí ver qual vai ser a data da sanção e a partir dela, 10 anos, né, exatamente contados a partir desse momento, serão para o Plano Nacional de Educação. O plano anterior, 2014-2024, foi prorrogado porque ainda precisava de tempo para discutir a nova lei do novo PNE e por isso o PNE sendo discutido agora nesse ano de 2025. Esse é o nosso primeiro tema de hoje. No segundo bloco do programa, a gente tem uma participação do especialíssimo do Carlos Oliveira no quadro Corredor das Comissões, falando sobre as decisões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, que foram apreciadas pelo plenário da Casa, com a possibilidade aí, né, com a votação da cassação de dois parlamentares aqui no plenário, né, o deputado Glauber Braga e a deputada Carla Zambelli. Vamos saber mais sobre essa polêmica, essas votações nessa semana com o Carlos Oliveira. Temos também, ainda no próprio segundo bloco, né, mais uma das nossas entrevistas sobre o Festival dos Festivais de 1985, que completou 40 anos nesse ano de 2025, né? Vamos falar com Lula Barbosa, que é autor da canção Miraíra, que ficou em segundo lugar no festival. No terceiro bloco do nosso Feijoada, a gente vai falar sobre a atividade dos transportadores autônomos, os caminhoneiros do Brasil, né? Uma pesquisa que foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos fala sobre as reivindicações e sobre a qualidade de vida dos trabalhadores. A gente vai saber mais detalhes aí nesse terceiro bloco do programa. E no bloco final, a gente vai saber mais sobre o queijo de Caxambu, né? A nossa rádio parceira lá, a Rádio Câmara de Caxambu, nos mandou um material bacana falando sobre a produção do queijo nessa região, que é conhecida pelas suas águas termais. Então se liga no Feijoada Completa, que já está no ar. E vamos ouvir um sambinho. Sambinha de Ana Reis. Esta é uma das vozes mais bonitas do Distrito Federal, de longe, né? Ana Reis cantando pra gente. Vai lá, Ana, canta aí, ó. Quem fez a mágoa?
Quem fez a mágoa se arrependeu, pediu perdão. Quem fez a lágrima se aliviou, teve razão. Quando o amor acaba, fica, sofre com paixão. O saldo se guarda, se leva o que foi bom. A A luz que resta só guia minha embarcação. A luz do teu olhar já desviou a direção. Quando o amor acaba, fica de ilusão. Já devo sonhar em vão. Mas se o tempo sempre apaga o fogo, o sentido. Fez a mágoa, se arrependeu, pediu. Quem fez a lágrima, se aliviou, teve razão. Quando o amor acaba, fica, sofre com paixão.
A voz dela, né? Ana Reis. Aliás, um detalhe interessante dessa música, é muito raro você achar um surdo, né? De percussão bem gravado. Olha, depois ouve essa música de novo, né? Quem fez a mágoa, pega aí no seu navegador, na sua plataforma, e ouve com um fone bom para você ver o detalhe do surdo. É muito bem gravado, uma execução perfeita, realmente um belo trabalho. É um chorinho maravilhoso, né? E a Ana Reis, ela tem essa vocação para cantar choro de altíssima qualidade. Não é por acaso que Brasília é a capital do choro. Não sei se você já percebeu, mas a gente tá brasiliense toda a vida aqui nessa abertura do Feijoada Completa, né? As artistas que a gente está destacando aqui nesse primeiro bloco, né, são de Brasília. Primeiro a gente teve a presença do Alberto Salgado, depois da Ana Reis, agora o Renato Russo com a sua Legião Urbana, com a canção Giz. E não é por acaso que a gente está falando de Giz, né? Giz é um dos instrumentos mais importantes, ainda é. Apesar da gente ter muito hoje em dia, né, retroprojetor. Quer dizer, retroprojetor já acabou também, né? Mas a gente tem, por exemplo, né, os data shows, enfim, né? Os esquemas para você dar aula. Hoje tem coisas modernas, mas giz é giz, né, gente? Aquela coisa que você vai ali, ó, como é que escreve aquela palavra? Vai lá no quadro, coloca lá o giz e tal, aquela coisa toda. Ou como dizem os paulistanos, na lousa, né? Você vai na lousa escrever com giz. E é uma coisa muito importante. Educação, gente, giz faz parte, né, desse processo de educação. E por isso a gente tocando essa música do Legião Urbana. Porque a comissão especial, né, da Câmara dos Deputados, que foi destinada para poder avaliar o Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovou, né, o parecer final do relator, deputado Moses Rodrigues, ele que é do União do Ceará. A proposta aí define, né, diretrizes, metas e estratégias para a política de educação no Brasil a partir, né, para um período de 10 anos, a partir da sua aprovação final, né, no Senado Federal. Então essa é a data que vai ser a data que conta, né? Na verdade eu tinha falado no começo do programa de sanção, mas na verdade a data da aprovação no Senado será a data com a qual se vai trabalhar para que em 10 anos seja executado, né, seja executada as diretrizes desse Plano Nacional de Educação, né? Enfim, né, depois de um acordo entre os partidos, o Moses Rodrigues apresentou uma nova versão para justamente tratar dessa lei, né? O PL é o 614/24, né, apresentado pelo Poder Executivo, e tem aí vários tópicos, né, tratando de educação. São 19 pontos, né, gente, que vão ser objeto de atuação. São 19 metas a serem alcançadas a partir desse plano de educação brasileiro. Inclusive a questão da erradicação do analfabetismo, a universalização do acesso, do atendimento escolar, enfim, são vários pontos importantes. Sobre esse assunto, né, a gente vai conversar agora com o deputado Pedro Uczay, ele que é do PT de Santa Catarina, o deputado Pedro Uczay, que é o primeiro vice-presidente da comissão especial que fez aí essa aprovação, que aprovou o novo PNE. Deputado Pedro Uczay, muito boa tarde para o senhor, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa. Como é que está o senhor, tudo bem?
Muito bem, Edson, e a todos nossos amigos ouvintes. Que momento histórico a Câmara viveu, aprovando nesta semana o novo Plano Nacional de Educação. Eu, como educador, como professor, sou professor de uma universidade há 30 anos, se teve uma lei que vai efetivamente transformar o nosso Brasil, vai ser o PNE. E da forma como ela foi construída também. Então, é uma alegria enorme conversar contigo dessa construção coletiva que conseguimos chegar a um grande consenso nacional expressado nos votos unânimes na comissão especial e nem precisar recurso no plenário indo direto para o Senado.
Pois é, deputado, costuma-se dizer, né, que a política é a arte do possível e do negociável, né? E a arte da política é uma das coisas importantes dela, justamente esse debate para buscar consenso. E aí, na questão dessa dualidade entre o desejável e o possível, o senhor acha que foi atingido um bom termo?
Sim, foi. Um relatório equilibrado, um relatório sensato. Quero cumprimentar o relator Moses Rodrigues, que aprendi a admirá-lo na condução da relatoria do novo Plano Nacional de Educação. Se cogitava, inclusive, este humilde parlamentar também ser relator, e construímos juntos todo esse debate que deu o resultado agora final de um texto equilibrado possível. Tu falou muito bem, tem muitos temas ainda que são polêmicos, tem setores mais reacionários, conservadores, que não querem discutir gênero, não querem discutir identidade, não querem discutir diversidade, que é um componente da realidade material das pessoas humanas que vivenciam a escola no dia a dia. Uhum. Mas tudo bem, vamos continuar esses temas discutindo no âmbito da democracia. Agora, por outro lado, dos 18 objetivos encaminhado pelo governo, começou bem o nosso plano. Uhum. Diferente do anterior, que foi mais polêmico, este começou bem com uma apresentação pelo governo de um texto bom, um texto que sintetizou os grandes sentimentos das conferências municipais e estaduais e da Conferência Nacional. Uhum. Por isso que tramitou com mais tranquilidade. O segundo grande vitória, nós fomos para os estados, nós fizemos as audiências públicas em Brasília e nos estados. Eu participei de mais de dezenas de seminários nos estados, no país, mais de 20 eu participei. Uhum. Ou seja, a gente foi ouvir, foi sentir as bases, os especialistas, os professores, os estudantes, as secretarias municipais, secretarias estaduais, por isso que ajudou a construir um texto, inclusive ampliamos de 18 para 19 objetivos, quando se introduziu a educação ambiental, que ficou no objetivo 8. Uhum. Eu acho que esse é o terceiro, segundo ponto central que eu imputaria essa vitória que aconteceu essa semana. A terceira é que nós conseguimos pegar o eixo do enfrentamento das desigualdades educacionais. Se no plano anterior não tinha discussão de qualidade educacional e desigualdade educacional, este colocou no centro, desde a educação infantil, não só o direito, mas a qualidade na educação infantil, desde a educação integral, que vai ampliar muito a qualidade educacional, o financiamento para estruturar, e aí vai vir muitos bilhões a mais do petróleo para estruturar. Então, tudo isso, eu não tenho dúvida que foi um plano nacional de educação possível, mas um grande plano nacional de educação.
Pois é, e essa questão da ousadia, né, deputado, a gente tratando aí de 19 objetivos, quer dizer, são 10 anos para se cumprir muita coisa, e muita gente pode achar que é uma certa utopia. Agora, um pouco de utopia também não faz mal nenhum, né? Quer dizer, é importante ter um pouco de ousadia. A ousadia pode ser utópica, mas ela pode também ser necessária, né? Como é que o senhor vê esse ponto, essa questão?
Olha, Edson, na tua vida pessoal tem que ter utopia, tem que ter sonho, tem que ter sempre esperança. Tu pode perder muita coisa, mas tu não pode perder a esperança. Então, a utopia é o horizonte que a gente quer atingir e conseguir. E por isso que essa utopia de ousadia, de atingir tantas metas, tantas estratégias, com os 19 objetivos, ela mostra a força da sociedade brasileira colocando a educação como grande prioridade nacional. Uhum. Quando vamos buscar o petróleo, esses recursos, se a gente conseguir aprovar na Câmara essa possibilidade de estruturar as escolas nesse país, a sociedade vai dizer, educação vai virar prioridade nacional. E eu, quando eu falo dos 19 objetivos, dois primeiros é educação infantil. O objetivo 3 e 4 vai discutir educação fundamental e ensino médio, não só no acesso, mas na qualidade. No objetivo 5 e 6 vai lá se falar de escola em tempo integral, escola de cultura digital, depois a inclusão de educação quilombola, educação indígena do campo, depois das pessoas de educação especial e educação inclusiva, inclusivo também educação de jovens, adultos e idosos, olha a novidade, até idosos vai se colocar como prioridade no plano nacional. Sim, nós estamos num processo de envelhecimento e as pessoas não tiveram o direito de estudar na idade, naquele período normal, e tem agora a oportunidade que o Plano Nacional vai colocar. Então a EJA ficou valorizada no novo Plano Nacional de Educação e eu tenho muito gosto disso. A democracia foi valorizada, a qualidade educacional foi valorizada, a inclusão foi valorizada, a EJA foi valorizada, o financiamento foi valorizado. E, portanto, a própria valorização dos profissionais, porque vai ser um grande pacto. Enquanto o governo federal vai botar infraestrutura, escola em tempo integral, aulas, creches, etc., etc., laboratórios, de outro lado, as prefeituras e os governos estaduais, em contrapartida, têm que valorizar os seus profissionais. Olha que conquista, olha que síntese tão importante, porque é o professor o centro de qualquer processo educacional, e eu estou muito feliz como professor, como educador, e hoje participando como vice-presidente da comissão do PNE, ver esse resultado não ideal, mas o possível, de um projeto muito, muito importante para o futuro do nosso Brasil.
Sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de educação infantil, um dos grandes pontos, né, se discute, mas a educação privada tem mais qualidade, mas a gente tem que ver, principalmente, que normalmente a criança que chega na escola particular, ela já passou por uma creche, ela já passou por uma escola de uma chamada pré-escola ou escola de educação infantil, e isso faz toda a diferença numa base curricular que vai proporcionar a ela muito maior facilidade de aprendizado quando chega na escola, ali no ensino fundamental, né, deputado?
É evidente, não tem como, a escola pública pode ser de muita qualidade, se a gente valorizar os profissionais, tempo de ensinar, tempo de aprender, tempo de pesquisar, tempo de planejar, se a gente der condições salariais que aponta o futuro desses profissionais com plano de carreira, se a gente montar bibliotecas, livros, menos tela, menos celular e mais livros, porque é ali que a gente aprende, a gente compreende a realidade, não é essas informações aligeradas, muitas vezes de rede social que muitos alunos estão se viciando e tudo, mas efetivamente colocar a escola como centro do processo educacional. E nós temos muitas escolas boas. Eu acho que o ministro da Educação, que tem como 8 anos governador do Ceará, virou o Ceará uma referência no estado mais pobre, uma referência nacional em educação. Então é possível a escola pública ter qualidade. Uhum. Eu acredito, pega os institutos federais. Quais são as melhores qualidades técnicas de formação técnica do país? Institutos federais que são públicos. Universidade pública produz 90% da ciência da inovação no Brasil, uma universidade pública. Então, é vontade política, é decisão política, fazer a educação como grande prioridade do nosso Brasil para os próximos 10 anos.
Deputado, o que o senhor acredita que o PNA anterior, né, 2014-2024, trouxe de lição para esse novo Plano Nacional de Educação? O que na vigência dele se observou que era possível, não era possível? O que ficou de lição para que esse plano pudesse ser mais possível e mais bem elaborado do ponto de vista... O senhor até falou, né, sobre isso na sua primeira resposta, justamente sobre essa questão do plano anterior, que houve alguns equívocos. E como é que o senhor avalia, então, as lições que foram deixadas pelo PNE anterior? Que, enfim, né, a gente aprende lições é fazendo, né? E, enfim, se não fizesse também... Não pode dizer que não pode fazer, porque depois não vai aprender. A gente tem que aprender fazendo. E aí, o que o senhor acha que deixou isso de lição para a gente?
A grande lição, a questão da desigualdade educacional. Nós expandimos as ofertas, mas a gente manteve a desigualdade regional, territorial, de gênero, de raça, de regiões no país. E, portanto, essa primeira grande lição que agora o PNE está enfrentando, que são as chamadas desigualdades educacionais. Nós ampliamos o percentual, mas mantivemos e reproduzimos as desigualdades. Os que tinham mais condições econômicas que estudavam na escola pública, 95% terminavam o ensino fundamental, mas os mais pobres, 74%. Então você tem que encontrar mecanismos para que o 74% chegue a 95% também, que é a meta do PNE. Essa é a primeira lição que nós tivemos. O segundo ponto é o financiamento. Eu acho que esse PNE deu um salto quando traz para infraestrutura e recursos do petróleo a possibilidade de colocar 20 a 30 bilhões por ano ao longo de 10 anos para estruturar as escolas. Se tu quer uma escola em tempo integral, que é isso que vai garantir qualidade, você tem que ter ginásio, você vai ter que ter arte, cultura, música, sala de aula, laboratórios, bibliotecas, ou seja, espaços estruturados para constituir uma escola integral em tempo integral. Uhum. Então, essa segunda grande lição que nós aprendemos quando a gente quer chegar aos 10% do PIB, todo o debate que nós temos ao longo do debate do PNE, de onde vai vir o dinheiro. E a gente conseguiu buscar o dinheiro para onde será destinado no novo Plano Nacional de Educação. São as duas grandes lições. E a terceira, se não valorizar os profissionais, não vai garantir qualidade educacional no nosso país.
Você vai ter uma fuga gigantesca, coisa que já tem, né? Fuga de profissionais de educação buscando em outras áreas, porque realmente, né, o que se paga ao professor nesse país, infelizmente, e isso é uma realidade em praticamente todas as unidades da federação, é lamentável. Então, assim, realmente a gente precisa dessa questão de salário e, obviamente, de qualificação também, que é muito, muito importante, né? Agora, deputado, qual que é a expectativa do senhor? Passou a comissão especial, agora a próxima etapa é plenário, né?
Não precisará ir para o plenário, não, Edson. Né? Não vai precisar, porque nós fizemos um requerimento para não precisar as 5 sessões, e hoje, com essa aprovação, já vai direto para o Senado. E nós Maravilha. Queremos que semana que vem o Senado vote o novo Plano Nacional e a gente passar o final de ano, para o novo ano, passar para os estados e municípios planejarem, se mobilizarem para fazer os planos estaduais e os planos municipais. Quem sabe o Natal a gente celebra a aprovação também no Senado, e aí vai para a sanção presidencial e a gente inicia 2026 um novo Plano Nacional de Educação.
Perfeito, perfeito. Deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, conversando com a gente aqui sobre o PNE, aprovado em comissão especial, portanto, já sendo encaminhado aí para o Senado Federal. Deputado, muitíssimo obrigado pela presença aqui no programa. Grande abraço para o senhor.
Um abraço para ti, um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Bom final de ano, saúde e paz, e que a educação cada vez mais se transforme numa grande prioridade para fazer desse Brasil um Brasil mais justo, mais solidário, mais fraterno e mais igual, de oportunidades para todos os filhos desta pátria e de todos que nós acolhemos do mundo inteiro que vem fazer no Brasil o seu projeto de vida. Viva a educação, viva o PNE.
Viva a educação. Um grande abraço, deputado Pedro Czai, conversando com a gente aqui no Feijoada.
No palco, na praça, no circo, no banco.
Estamos ouvindo o som da Márcia Tawil. É, mais uma cantora brasileira. Ela é professora de canto. Essa menina tem uma voz maravilhosa. Compositora, cantora, parceira de Roberto Menescal em algumas canções. É, Márcia Tawil. Ela vale a pena você escutar. Ela tem uma voz muito bonita, muito suave, né? E mais puxando pro agudo. Mas um agudo muito bonito, muito sem estridência, nem nada disso. Ela tem uma voz muito suave, realmente. Vale a pena escutar a Márcia Tawil, viu?
Vou fazer meu festival. Mandem de cigano debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo.
Pois é, precisa aprender um pouquinho aí sobre os artistas aqui da capital da República, muita gente boa e de muita qualidade fazendo som aqui. Bom, a gente vai continuar nesse tema do PNE, ouvindo agora uma das maiores autoridades em educação nesse país. A professora Cláudia Costin, com quem nós vamos conversar agora, é presidente do Instituto Salto, que ela inclusive é fundadora também. Ela é educadora, especialista em políticas públicas, com uma carreira aí de bastante destaque, né, no Brasil e também no exterior. Ela foi secretária de Educação no Rio de Janeiro, foi secretária de Cultura no Estado de São Paulo, foi também ministra da Administração Federal e Reforma, né, diretora. Também diretora sênior de educação global, né, do Banco Mundial. Ela que foi professora visitante nas universidades, né, da Escola de Educação, na Faculdade de Educação, das universidades de Harvard e também de Stanford. Então, a gente está falando dela. Cláudia Costin, professora Cláudia, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente do nosso programa. Uma boa tarde, como é que está a senhora? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Um prazer falar com você e quem nos ouve nesse programa.
Aliás, professor, eu vou quebrar um protocolo aqui para dizer que eu a sigo no X e gosto muito das suas postagens no X. Acho realmente, acompanho muito o seu trabalho já há muito tempo. Aliás, desde da sua participação no governo federal, mas me lembro muito bem de uma ocasião em que a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, foi a Belo Horizonte, eu morava lá na época, e fui assistir a OSESP no Palácio das Artes com a famosíssima abertura do Guarani, que eles tocaram maravilhosamente. E a senhora estava presente, a senhora foi junto com a orquestra, e foi um evento assim, realmente muito bacana, mostrando, né, como aquela gestão da cultura do Estado de São Paulo estava antenada ali com a possibilidade de levar a orquestra não só ao Estado de São Paulo, mas como a todo o país. Então eu quero deixar esse elogio registrado aqui para a senhora. É sempre muito bom a gente ter gente interessada na cultura como isso demonstrou lá naquela ocasião, viu?
Muito obrigada, Edson.
Bom, professora, universalização e qualidade são duas questões que a gente tem que sempre colocar quando se discute educação, né? E aí eu perguntaria o seguinte: é universalização versus qualidade ou universalização mais qualidade? Ou seja, essas duas coisas são opostas, porque a gente muitas vezes vê que a gente tem um acesso maior à educação no país. Mas, quando a gente vê a formação das pessoas, né, a gente vê um déficit muito grande de aprendizado. A gente pega, por exemplo, só para, né, um caso, por exemplo, a gente vai no médico e aí quando a gente recebe o relatório, né, de um exame, alguma coisa assim, a gente vê muitos erros. A gente vai também com profissionais de secretaria, recepção, todo mundo que precisa lidar com o público e muitas vezes precisa escrever. A gente vê como a questão, por exemplo, do aprendizado da língua portuguesa tem um déficit gigantesco no Brasil. E aí eu pergunto à senhora, então como é que a gente equilibra essas duas questões de universalização e qualidade?
Olha, eu achei uma ótima pergunta, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, só, a gente só deveria colocar mais gente nas escolas quando elas estiverem boas. E isso é um engodo. Nós temos que universalizar o acesso e, ao mesmo tempo, tentar melhorar a qualidade da escola. E trabalhando com uma coisa que o PNE, hoje, afinal, é o Dia Nacional do Plano Nacional de Educação, uhum. Que é muito importante e está no plano, que é a questão da equidade, ou seja, dar mais para quem tem menos. Sim. Por que que eu falo disso? Porque o Brasil foi um dos últimos países no continente americano, Edson, a universalizar o acesso à escola primária. Só para te dar um dado, que muitas vezes falam, não, pergunte para sua avó como era a escola pública de antigamente. Uhum. Como eu estudei antigamente, afinal tenho 70 anos, então eu estudei na tal escola de antigamente, no final da década de 60, né, por volta de 68, 69, o Brasil tinha só 40% das crianças na escola primária. 60% estavam fora. E por que que eu estou isso agora? Porque nós demoramos muito para universalizar o acesso ao ensino fundamental, foi só na primeira década do século XXI que nós colocamos todas as crianças e pré-adolescentes no ensino fundamental. Uhum. E a escolaridade dos pais impacta nas chances de sucesso escolar de uma criança. Sim. Então, não é que a escola decidiu ser ruim, é que muitas das crianças que finalmente estão na escola, a família não tem muitos anos de escolaridade.
Sim.
E isso traz desafios para essa família para garantir aprendizado. Até para te dar um exemplo bem prático, Edson, numa família de classe média média, classe média alta, se no mês de maio o aluno chega em casa com um boletim ruim, que o pai e a mãe fazem, fora eventualmente castigar a criança? Contrata um professor particular.
Uhum.
A criança que vem de meio vulnerável não pode fazer, não tem como viver isso.
Exato.
Então nós temos um desafio, e esse desafio é ainda maior, porque ao contrário dos países que têm bons sistemas educacionais, né, se a gente tem um exame internacional que chama PISA, é aplicado para jovens de 15 anos dos países do OCDE e mais alguns que aderiram. Se eu pegar os 40 primeiros colocados, nenhum só tem só 4 horas de aula,
uhum.
ou 5, como a gente tem no ensino médio. E o que que acontece? O menino que está de classe média, que está na escola de tempo parcial, a mãe leva, ou o motorista, alguém leva para professor particular, para aula de violino, para esporte, para outras coisas. Uhum. As nossas crianças que vêm de famílias mais vulneráveis, elas vão para a escola e acabou. 4 uhum. horas. Em 4 horas não se aprende, quer dizer, você espremeu conteúdo de 13 matérias, por exemplo, no Fundamental 2, em 4 horas, você aprende um verniz de cada área. Nós vamos ter que olhar para a universalização combinada com qualidade, o que quer dizer tornar a profissão de professor mais atrativa, formar bem esses professores, ter infraestrutura na escola, como o PNE coloca, e equidade, que quer dizer dar mais para aqueles que mais precisam de apoio para poderem aprender.
Pois é, um desafio grande realmente. Agora, professor, a importância, né, de a gente ter metas e ter esses desafios, e também de cumpri-las, né? A gente tem aí uma questão importante, que é a divisão de tarefas entre o que é papel do poder público, e aí a gente fala de também dos entes federados, né? Do que é papel de União, estados e municípios, e também do que é papel da própria sociedade civil. Como é que a senhora avalia a questão, esses desafios, né, propostos pelo PNE, um PNE que acabou de ser aprovado aqui na Comissão Especial com 19 objetivos, é muito ousado, a gente sabe que é. E aí, para cumprir isso, né, como na sua avaliação pode-se dar, ou deve-se dar, esse equilíbrio de forças, essa soma de forças, na verdade, né, entre todos os entes envolvidos para que esses objetivos sejam minimamente alcançados?
Olha, Edson, nós tivemos uma feliz, eu diria, coincidência, mas acho que não é tão coincidência assim. Finalmente, o que está estabelecido na Constituição, que é ter um PNE, pelo menos na Câmara, que agora vai para o Senado, aprovado o segundo, mais um PNE, e o Sistema Nacional de Educação, que define melhor a divisão de tarefas estabelecidas na Constituição entre os entes federados, né, criando inclusive instâncias tripartites, como existe, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Como é que esses entes vão se articular para poder trabalhar juntos em direção a um PNE que, como você disse, é bem ambicioso. Uma das coisas que está no PNE e que vai valer a pena fazermos juntos é monitorar. O último PNE não definia com clareza como é que a gente vai monitorar as metas, como é que a gente vai fazer. Agora, não só definiram instâncias de monitoramento coladas no SNE, mas também definiram um sequenciamento no tempo que faremos nos dois primeiros anos, no terceiro ano, no quarto ano, de forma que a gente possa acompanhar como está acontecendo essa implementação, que é desafiadora, é ousada, mas o Brasil não tem o direito de pensar pequeno. Eu gostei muito do que você falou na parte anterior. O Brasil é a nona economia em termos de PIB, nós não somos um país pobre, nós somos um país desigual, mas pobre não somos. Exato. Temos que pensar grande, temos que ser ambiciosos.
Me lembro bem que uma matéria do El País que eu li há alguns anos atrás dizia, né, o Brasil não é um país pobre, ele é apenas um país com muitos pobres, né? Isso que é um dos grandes desafios que a gente tem. Agora, professora, tem uma questão que quando se trata de educação, e obviamente ela tem que passar pelo debate político, porque a casa, né, a Câmara e o Senado são casas legislativas e são casas políticas. É evidente que nada disso escapa da questão da polarização, da questão da ideologização do debate. E aí tem um termo que hoje a ciência política tem trabalhado muito com ele, que é a polarização afetiva. Ou seja, é mais ou menos a gente discutir política com fígado, para dizer como o povo antigo costumava dizer, né? Discutir com o fígado ao invés de discutir com o cérebro. E isso obviamente afeta tudo, né? Tanto a questão da idolatria política, quando a gente tem, né, uma certa adoração a determinadas figuras políticas, quanto a questão da polarização afetiva. Na sua opinião, de que maneira isso atinge o debate sobre educação e como é que, na sua avaliação, isso pode ser vencido, né? Como é que a senhora avalia, inclusive, o processo que aconteceu na Câmara, que foi um processo até rápido, né? O projeto foi apresentado e foi um debate até bastante, bastante tranquilo, mas tem agora o Senado, enfim. Como, na sua avaliação, essa questão da ideologia, ela afeta, ela pode prejudicar o debate e como ela pode ser vencida?
Olha, infelizmente, Edson, ela afeta tudo em educação. E não é de hoje, não. Se a gente olhar para antigamente, muitas vezes se propôs, eu me lembro ter estudado história da educação, que na época da Primeira Guerra Mundial, cada país ensinava a odiar o país vizinho na escola.
Verdade,
né?
Verdade.
Então, não é que inventaram doutrinação agora, inventaram polarização agora, mas nós temos hoje mais instrumentos. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que funcionou bem. A maneira como a frente parlamentar mista atuou para defender o PNE de coisas que não tinham a ver com o PNE, que não estavam previstas. Vou dar um exemplo, por exemplo, do homeschooling, que existe sim em alguns países, mas não é tema de PNE e não é prioridade nacional, independentemente da pessoa concordar ou discordar de homeschooling.
Entendi.
Então, a atuação conjunta de pessoas de diferentes partidos, mas que estavam unidos com o propósito de fazer do PNE política de Estado e não de governo, né? Muitas vezes se fala do que aconteceu no Ceará. Porque qual o segredo por trás do sucesso do Ceará em educação? Ou até de Pernambuco, para a gente pegar outro estado. Entrava governo de oposição e a política educacional continuava avançando. Não é à toa que um dos melhores ensinos médios do Brasil é o de Pernambuco, que começou a construir escola em tempo integral desde 2007 e avançou. Praticamente todas as escolas têm oferta de escola em tempo integral num modelo interessante, inspirado nas ideias de Antônio Carlos Gomes da Costa. E o Ceará é o estado que melhor alfabetiza no Brasil, inclusive pela avaliação que foi colocada em 2024. Né? A melhor capital em alfabetização é Fortaleza e o melhor estado em alfabetização é o Ceará. Por quê? Porque eles transformaram a política educacional em política de Estado. Que tal a gente fazer isso no país inteiro?
Sim. Ou seja, né, a ideia. Inclusive, a gente viu aqui o deputado Pedro Czai elogiar o deputado Moses Rodrigues, né, um é do PT, outro é do União, o que mostra uma maturidade grande, né, nesse debate, o que a gente espera que continue acontecendo. Bom, professora, o projeto vai para o Senado Federal, qual que é a sua expectativa, qual a sua avaliação e a sua expectativa em relação à aprovação dele pelo Congresso e para que ele já possa entrar em vigor aí a partir desse ano, no finalzinho de 2025 e início de 2026?
Olha, é possível que algum retoque seja feito, mas já há um preparo dos dois lados para, se isso acontecer, ainda há pontos de aperfeiçoamento. Não é que tudo que é político, político no bom sentido, pode ter um segundo olhar ou uma outra maneira de ver. Mas se for feito um aperfeiçoamento, já há um consenso na Câmara que, nesse sentido, também frente à atuação importante da Frente Parlamentar Mista, de que isso vai passar rápido. Esperemos que funcione bem e que, pelo menos, educação e saúde sejam preservados dessa polarização absurda que tanto dano já fez ao país.
Assim esperamos. Professora Cláudia Custim conversando com a gente, uma das grandes autoridades, né, em educação no nosso país. Professora, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui com a gente, foi um privilégio entrevistá-la, e gostaria de ter essa oportunidade outras vezes, em outras ocasiões, porque a conversa é boa e é, assim, muito agradável, e além de tudo, né, a gente aprende muito, evidentemente, conversando com uma figura com a sua experiência, enfim, tudo isso é muito importante para nós e para os nossos ouvintes também. Muito obrigado por participar com a gente e um ótimo Shabbat Shalom para a senhora.
Shabbat Shalom, muito obrigada.
Grande abraço, tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí a professora Cláudia Custim conversando com a gente aqui no nosso Feijoada Completa. O Nat Roots representa um pedaço da Jamaica em Brasília, né? Brasília não tem mar como a Jamaica, mas tem Lago Paranoá, né? Pode surfar no Lago Paranoá. E lá tem até uma música do Nat Roots que chama Surfista do Lago Paranoá. Mas não tem condição de você falar de Brasília sem falar de Nat Roots, né? A gente até apanha se acontecer isso, né? Porque realmente é um símbolo da cidade e é uma banda espetacular, importantíssima na cultura aqui do Distrito Federal. E, enfim, bacana demais a gente poder ouvir um pouco do Nat Roots. Essa canção chamada Meu Reggae é Roots, onde ele fala justamente isso, né? Que a origem do reggae jamaicano, todo o processo é jamaicano, mas que o som também é um pouco brasileiro. E, aliás, a harmonia dessa música, com bastante sofisticação, né, traz um pouco essa ideia da harmonia dos grandes compositores do Brasil, né? Cheguei a dizer isso para o Alexandre Carlo, vocalista do Nat Roots: vocês fazem música reggae com harmonia do Tom Jobim, né? E foi até muito curioso ele pensar nisso, foi muito bacana. Então é isso, reggae é roots. Você ouve mais um pedacinho dessa música e a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco.
Seu sorriso todo para ela.
Feijoada completa.